Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Uma prolongada e imensa grita aplaudiu aquela vitória, a tanto alcançada por uma multidão sobre um só homem. Os selvagens, em seu furor de vingança, já iam arrojar-se sobre o cadáver, esquartejá-lo e devorá-lo ali mesmo. Mas o jovem guerreiro que descarregara o último golpe sobre Gonçalo, e que parecia ser o chefe ou cacique daquela horda, opôs-se-lhes energicamente, bradando em voz irada. Ai daquele que ousar tocar naquele corpo! O cadáver de um tão feroz e valente inimigo é um troféu que deve ser apresentado ao nosso velho e venerando chefe. Este espetáculo, por certo, lhe aquecerá e regozijará o coração murchado pelos anos. E quem vos diz que esse estrangeiro não está vivo ainda? Se assim é, se ainda temos de vê-lo tornar à vida, acrescenta o jovem guerreiro em tom menos severo e quase risonho, mais escolhida vítima, sacrifício mais excelente não poderá ser oferecido a Tupá no dia de minha feliz união com a formosa Guaraciaba, e raio de luz descido do céu para iluminar-me o coração. O chefe que assim falava, e que tinha prostrado a golpes de tacápios o sanhudo Emboaba, chamava-se Inimá. A ele estava prometida a gentil e mimosa Guaraciaba, filha do velho e poderoso cacique Oriçanga, e a mais encantadora das filhas da floresta. O fato de ter vibrado o golpe de morte sobre o formidável estrangeiro era para Inimá uma proeza que ia ainda exaltar o seu merecimento e enchê-lo de glória aos olhos do velho cacique, da donosa Guaraciaba e da tribo inteira. Pelo menos ele assim o esperava, e já de antemão se regozijava interiormente de seu triunfo. Foi Tupá, clamava ele em transportes de alegria, foi Tupá que nos enviou este estrangeiro, e foi sua voz que me chamou para nos libertar de um monstro, enviado por Anjá para maquinar a nossa perdição. Guerreiros, vamos dar graças aos céus e oferecer sacrifícios aos manitós de nós tapas-tabas por este sucesso de tão feliz agouro. Inimá juntou as armas do aventureiro, contemplou-as com admiração e curiosidade, e mandando conduzi-las com o corpo de Gonçalo em uma canoa, apressou-se em ir depois cheio de orgulho aqueles troféus, tão facilmente conquistados, aos pés do poderoso Oriçanga e da formosa Guaraciaba. A taba do velho cacique Oriçanga, mais vasta e mais sólida que todas as outras, com sua porta guarnecida de flechas e lanças enfeitadas de vistosos penachos, com seu teto de palmas de bagunço tingidas de oca e urucu, mirava-se galhardamente na torrente do Tocantins, e elevado de outras cabanas como a garça, rainha dos lagos, entre um bando de pequenas aves. A noite se aproximava. Sentado à porta da taba sobre a pele enorme de uma onça negra, Oriceperava com impaciência que lhe trouxe em vivo ou momou o ortodocioso estrangeiro que assim ousava resistir dos guerreiros. Indignado de que tantos combatentes gastassem tanto tempo e achassem tamanha dificuldade em matar ou prender um só homem. Em pé junto dele, como tímida corça junto ao leão deitado, a gentil Guaraciaba tinha também os olhos fitos com ansiosa curiosidade nas canoas, que da outra margem vinham ligeiramente singrando. Dentro em poucos minutos o cocofo de Gonçalo inanimado e banhado em sangue, conduzido em uma rede com todas as suas armas, foi posto pés do velho cacique. Inimá e seus companheiros precediam o cadáver, soltando clamores de feroz alegria. O cacique, porém, os recebeu com semblante torvado, e ouviu com impaciência a narração que lhe fez Inimá do combate e da desesperada resistência do estrangeiro, e dos estragos que fez em sua gente. Depois, abanando a cabeça com ar descontente e gesto merencório, exclamou: Inimá, Inhá, já não pareces o filho do valente e invencível Aboré. Quem diria que não ousaste ir sozinho arrostar a sanha do estrangeiro, que deixaste morrer teus companheiros como uma vara de catetuzas da onça esfaimada? Mancebos fracos e degenerados de hoje, sois incapazes de encurvar o arco de vossos antepassados. Em outros tempos, quando a idade não tinha ainda branqueados estes cabelos nem quebrado estes pulsos, eu só o quer dos meus valentes teria esmafado os nins mesmo com a mesma facilidade com que espedaço este cachimbo. E esmagou entre os dedos o canudo pelo qual aspirava a fumaça da pituma. A este gesto, a estas duras palavras, balagas de suor frio escorregaram pela testa do jovem guerreiro, que batendo os dentes como um guixada enfurecido, com voz convulsa e abafada respondeu: Oriçanga, Oriçanga, não profiras tais palavras. A cólera te cega, velho cacique, e torna-te injusto. Não penses que esse estrangeiro que acabamos de garrotear era um inimigo vulgar. Não era um enviado de Anhanga. E estou certo que com ele combatiam contra nós os manitós das trevas ocultos entre os ramos da floresta. Se lá te acharas, se presenciasses esse estranho combate e visses por que modo sobrenatural maldito Imbuaba se furtava nossos golpes, por certo nos não julgarias com tão injusto rigor. Mas seja como queres. Ao que me parece, esse temerário estrangeiro não está morto ainda, e é bem possível que ainda volte à vida. De propósito, sopei a força de meu pulso ao vibrar-lhe o último golpe. Procurem chamar a vida, curem-se suas feridas, e quando de todo tiver recobrado suas forças, que venha medir suas armas comigo. Se aos primeiros botes eu não calcar-lhe o peito debaixo de meu joelho, e não escachar-lhe o crânio com um golpe deste tacape, possam os meus olhos nunca mais se encontrar com os da formosa e incomparável Guaraciaba. Sejas como dizes, replicou Oriçanga, seja o estrangeiro recolhido em um dos aposentos de minha taba, os pajés pensem suas feridas, e ministrem-lhe todos os cuidados que reclama seu estado, e vejam se lhe restituem a vida. Se ele recuperar os sentidos e viver, Inimá, será um sacrifício de excelentes auspícios para o dia em que receberes por esposa em tua taba gentil Guaraciaba. Ditas estas palavras, como descia a noite, o velho cacique levantou-se e a passos lentos recolheu-se para o interior da cabana. O espetáculo do corpo de Gonçalo todo ensanguentado e crivado de golpes não fez impressão sobre o espírito daqueles ferozes selvagens, do que o de uma fera que em uma partida de caça acabassem de matar e arrastar para as tabas. Mas não assim para Guaraciaba, que ao ver aquele belo e garboso mancebo, em cujo rosto inanimado ressumbrava o de Gardier, todo pisado e banhado em sangue, sentiu agitar-lhe o seio um sentimento insólito de interesse e compaixão. Gonçalo, recolhido em um dos compartimentos da taba do cacique, foi ali deitado sobre um leito de mácias peles e confiado aos cuidados de Inhara, o mais venerável e mais sábio dos pajés, e que primava na arte de curar golpes e toda a qualidade de enfermidades. Guaraciaba prestou-se graciosamente a auxiliá-lo, e quis ser ela mesma com encantadora solicitude a reenfermeira do prisioneiro ferido. Andiara examinou com atenção o corpo de Gonçalo, e reconhecendo que a vida ainda não o tinha de todo abandonado, administrou-lhe os primeiros cuidados, concebeu esperanças de salvá-lo. Inhá, sombrio e cabisbaixo, retirou-se no fundo de sua taba, ruminando na mente as cruéis palavras de Oriçanga e entregue aos mais sinistros pressentimentos. Ento Gonçalo sem sentidos jaz entre a vida e a morte, entregue aos cuidados do pajé e da mimosa Guaraciaba. Vejamos o que fizera ele depois da horrível e encarniçada luta em que matara seu amigo, e por que série de acontecimentos viera ele cair nas mãos dos ferozes chavantes. Gonçalo, crivado de graves e profundos golpes e perdendo muito sangue depois daquele furioso e desesperado combate, desatinado e torturado pelas dores do corpo e pelas tormentas da alma, dirigiu-se o mais depressa que pôde para sua casa. Aí tratou de estancar o sangue das feridas e pensá-las à pressa e do melhor modo que pôde. E como ali mais do que em outra qualquer parte estaria em perigo a sua segurança, arrecadou todo o dinheiro e objetos de valor que pudesse levar consigo, e sem nada dizer a seus domésticos, abandonou a casa, escravos e haveres de toda espécie, montou de novo a cavalo, e tomando por trilhos escusos e desconhecidos com grande dificuldade pôde chegar exausto de força e quase desfalecendo à casa de um velho caboclo, que lhe era muito afeiçoado e que habitava um miserável ranchinho de condo entre matos em um sítio retraído e ignorado. Aí esteve por muitos dias oculto curando-se de suas feridas e recuperando suas forças. Por felicidade o caboclo era grande curandeiro e graças aos remédios que aplicou, e que consistiam em ervas e raízes silvestres, cujas virtudes conhecia. Ao zelo e dedicação com que tratava o seu jovem hóspede, e à admirável robustez da organização de Gonçalo, este viu suas feridas irem-se prontamente cicatrizando, e seu vigor e saúde de dia restabelecer-se. Entretanto, em seu obscuro esconderijo Gonçalo não podia estar muito tranquilo. A justiça de Goiás ativava diligências sobre diligências para descobri-lo. As milícias e esbirros passaram algumas vezes por perto do pobre rancho do caboclo, sem a mais leve suspeita de que ali se achava aquele que, com tanto afã, procuravam por toda a parte. E muitas vezes Gonçalo, em seu leito de dores, tinha de escutar as ameaças, pragas e maldições com que aqueles homens o acabrunhavam. O matreiro caboclo os acompanhava na ladainha das imprecações, dando a todos os diabos o nome de Gonçalo, a quem mimoseava com os mais horripilantes epítetos, chamando de Satanás, Tig. Exceteira outras vezes dando falsas informações e indícios por ele mesmo excogitado o dia e desorientava completamente as diligências. Por sua parte, tem também as inumeráveis vítimas das valentizes de Gonçalo, que lhe guardavam secreto rancor, e os amigos de Reinaldo, que os tinha muitos e dedicados, desejosos de vingá-lo, procuravam Gonçalo por toda parte e faziam altas diligências para descobri-lo, dispostos a fazer prontas justiças por suas próprias mãos. A vida de Gonçalo andava, pois, pendente de um fio. Ele, portanto, que avisado pelas próprias patrulhas que o procuravam, não ignorava estas circunstâncias. Logo que se sentiu com algumas forças, em estado de poder montar a cavalo, depois de ter agradecido e remunerado generosamente os serviços do bom caboclo, desapareceu e, dirigindo-se para os sertões do norte, embrenhou-se pelas matas que dememoram entre a Raja Geral e o rio Tocantins. Sozinho naqueles ermos sem recurso, vivendo de frutos silvestres, de mel e de caça malda e sem adubo algum, pedindo raras vezes furtivamente agasalho em alguma pobre chopuana, sofrendo trabalhos e privações, a que só sua robusta compleição podia resistir, foi-se entranhando de mais em mais pelos sertões, procurando fugir para bem longe de uma terra que se lhe tornara odiosa e cuja lembrança lhe oprimia o coração como um pesadelo. Com as mãos manchadas no sangue de um amigo, a quem perfidamente assassinara, com a alma atassalhada de remorsos e em um sombrio desespero, vagava a esmo pelos desertos esperando morrer às garras de alguma fera ou entre as mãos dos gentios, se não sucumbisse à mortal tristeza que por dentro o corroia. Assim vagou por muito tempo ou até que chegou às margens do Tocantins, onde, sendo bem acolhido entre uma tribo de índios coroados, foram-se com o tempo acalmando as angústias que o flagelavam, viveu a largo tempo entre eles, adotou os seus costumes, aprendeu a sua língua, e já por sua inteligência, já por sua grande força e destreza no manejar armas de qualquer espécie, gozou-se de grande respeito e prestígio entre eles. E decidido a romper completamente com a sociedade dos homens civilizados, Gonçalo pôs-se ao serviço daquela nação. Por mais de uma vez foi-lhe dado o comando de expedições destinadas a debelar tribos inimigas, ou a fazer frente às bandeiras encarregadas de submeter ou exterminar os índios, e sempre voltava vitorioso e carregado de despojos. Mas a inveja e a rivalidade de alguns dos principais da tribo, que viam com maus olhos o assente que esse estrangeiro ia tomando sobre o chefe e sobre a nação inteira, foram tornando por fim difícil e espinhosa a situação de Gonçalo. De caráter assomado e altivo, ele teve mais de uma vez de dar a alguns dos índios as terríveis lições que costumava a dar outrora em Goiás a seus compatriotas. Demais, os coroados começavam a entreter relações de amizade e de comércio com os goianos. Algumas hordas destes selvagens já começavam a ir a Goiás vender esteiras, peles, guaraná e outros objetos e comprar armas, ferramentas, fazenda e quinquilhéias. Estas comunicações funcertrios não convinham por maneira nenhuma a Gonçalo, que com razão receava que por um acaso ou por uma traição de seus rivais da tribo fosse conhecida em Goiás sua existência entre aqueles indígenas. Portanto, resolveu-se a abandonar para sempre os coroados e ir procurar refúgio em mais desertos e longínquos países. Ele bem sabia que ia arrostar perigos azares ainda maiores, e que daí em diante só encontraria feras e gentios indomáveis. Mas antes quereria morrer entre as garras de um tigre ou trespassado pelas flechas dos selvagens, do que voltar a Goiás ainda mesmo de seu moto próprio, quanto mais preso e entregue à justiça. Em uma noite, pois, metido em uma canoa, em que embarcou suas armas e as provisões que pôde, deixou furtivamente o arraial dos coroados e abandonou seu destino à mercê da torrente do Tocantins. Assim foi descendo através de mil dificuldades e perigos, que superava a força de audácia, destreza e astúcia, em luta já com as cachoeiras do rio, já com as hordas selvagens de ambas as margens, com a fome e privações de toda sorte, até que chegou ao lugar onde, depois de obstinada resistência, o vimos cair como morto em poder dos chavantes,